Uma pessoa está sonhando continuamente com a sua família e sempre envolvida com acidentes, destruição, etc. Nós todos temos que ir nos considerando membros da família cósmica. Isto é trabalho de nós todos. E liberarmos esta ideia de família humana. Porque a família humana está incluída na família cósmica, como nós todos. E se nós não nos reencontrarmos todos numa coisa maior e real, nós ficamos, vida após vida, encontrando um e outro a cada encarnação em diferentes papéis e sem sair do lugar. Aqui se trata de nós irmos nos convencendo de que a nossa família é cósmica e que família é um termo que diz respeito a todos os seres vivos, a todas as consciências, tem uma família só. E se nós não alargarmos a nossa consciência, nós não saímos do lugar com essas leis da Terra e com essa situação material e terrestre. A família está no cosmos. Então há graus de família, há graus de evolução. Existe este grau aqui na Terra, existe outro grau em outros planetas, humanidade mais avançada, muito mais avançada do que esta. Existem seres, irmãos nossos, da nossa família, nas estrelas, nos sóis, nos universos. Nós temos que ter a mente nestas coisas para sermos ajudados a nos descentrar dessa mesquinharia que é a vida terrestre, se nós a comparamos com tudo isso que temos a viver, com tudo isso que está à nossa disposição. Agora, se nós não temos essa intenção firme e se nós não temos essa disposição, nós vamos ficar marcando passos enquanto a humanidade vai desenvolvendo. E humanidade não é só essa que está na superfície, não como sabemos. Existem civilizações, humanidades intraterrenas, suprafísicas, em diferentes partes do universo. Então, seria bom que a gente fosse se alargando, que a gente fosse se liberando destas coisas terrestres, destas coisas pequenas daqui. Todos nós temos no nosso interior, no nosso núcleo mais profundo, o ponto de ligação com todo o cosmos. Não se trata de sair por aí procurando nada. Trata-se de ir para dentro de si, sabendo que lá tem um ponto de ligação, tem um ponto de comunicação, e que nós não vamos encontrar de repente. Vamos encontrando gradualmente à medida que o buscamos, à medida que nos interessamos por saber as coisas na sua realidade. E isso nós só vamos saber lá dentro de nós. Agora, aqui uma pessoa está com dificuldade porque o pensamento do dia, no entender dele, não está sintonizado com algo que se falou na partilha. O pensamento do dia é o seguinte: no silêncio está o segredo da superação do ego. Ego, nós sabemos o que é, não é? Ego é esse nó que nós temos, esse conjunto de forças humanas, de forças materiais, é a personalidade, é esta nossa parte mais irreal, mais externa, perecível, que morre a cada encarnação, que vira cinzas, tudo isso é o ego. Então é uma coisa que no silêncio, quando a gente faz silêncio, silêncio mental, silêncio emocional, a gente vai transcendendo este núcleo, isto é que o pensamento está dizendo. Porque se nós ficamos concentrados neste eu humano, nisto que a gente vê no espelho, nisto que a gente vê nas fotografias dos nossos documentos, nisto que passou por aquelas experiências humanas nesta vida, se nós ficamos concentrados nisto, nós não saímos do ego. Nós ficamos sempre sofrendo com o ego, gozando com o ego, tendo fome com o ego, tendo sede com o ego, querendo companhia com o ego. Enfim, nós ficamos neste nível. Então, no silêncio, e cada um vai buscar o silêncio, cada um vai trabalhar para encontrar este silêncio, ou para fazer este silêncio. Para muitos, se começa a buscar o silêncio falando 10% do que fala, então selecionando muito o que fala, eliminando tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que é dispensável. Tem gente que começa o silêncio por aí. Enfim, é preciso ter um início de trabalho com silêncio. E é no silêncio que a gente começa a superar esse nó humano, esse núcleo humano, que é esse que a gente conhece, esse que a gente tem consciência. Porque a maior parte do nosso ser é inconsciente para nós. Nós, como seres divinos, somos inconscientes, não temos consciência disso. Nós, como seres espirituais, não temos consciência disso. Só temos consciência disto que a gente vê no espelho. E nisto que fala, que anda, que diz bobagens, tudo isto que acontece aqui. Então é no silêncio que está a superação de tudo isto. Não é fácil fazer silêncio, porque as nossas vísceras são inquietas, as nossas células não são ainda purificadas, então não é fácil fazer silêncio. A mente está cheia de coisas que não dizem respeito a realidade imediata, a mente é um moinho, não é como um moinho onde ficam pondo farinha o tempo todo. Então, a mente é um dos elementos que mais nos impede de chegar no silêncio. Mas nós temos que encontrar a forma de trabalhar isto. Não há uma receita para isto. Nós temos que ter a intenção de estar no silêncio. Isto é o principal. Temos que ter a intenção de estar no silêncio. E depois temos que pedir ajuda ao nível mais elevado que a gente possa conceber para que a gente consiga estar em silêncio, para que a gente consiga estar nisto. Então, durante este trabalho, o ego vai sendo redimensionado, porque você não está colocando o ego no primeiro plano. Você não está considerando o ego a coisa principal. Você está considerando a coisa principal e você fazer silêncio. O ego vai se redimensionando. Então o pensamento quer dizer isto. Agora, na partilha se falou que o verdadeiro silêncio é a ausência de ego. Aí a mente da pessoa se atrapalhou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, no silêncio nós superamos o ego. Agora, precisa dar um tempo para isto acontecer. E quando nós chegamos no silêncio, quando finalmente chegamos no silêncio, aí você não vê mais o ego. O ego está ausente. Isto não existe mais. Porque isto é ilusório, isto pode deixar de existir também. Deixa de existir porque você não sente mais, você não olha mais para ele, ele não tem mais influência sobre você, porque você entrou no silêncio. Então, são dois estágios diferentes. Num estágio, você está procurando ficar em silêncio e o ego está sendo redimensionado. No segundo estágio, você já está em silêncio. E aí, o ego não vai mais te incomodar. O ego não vai mais existir para você. São dois estágios diferentes. Às vezes nós precisamos trabalhar os dois, porque isto é uma coisa que retorna, é uma coisa redundante, isto faz parte do material humano, faz parte dos átomos mentais, faz parte da constituição do cérebro, então isso está no sangue também, circulando. Então é preciso que a gente se dedique a isto, que a gente queira isto, que a gente tenha isto como meta. E aí vai fazendo a experiência da própria transformação. E nós estando não concentrados no ego, mas estando voltado para um nível maior, para um nível superior, nós vamos sentindo muitas novas coisas, vamos percebendo novos estados, vamos tendo mais calma, vamos sentindo mais equilíbrio, vamos tendo a mente mais clara, enfim, tantas coisas que nós vamos experimentando à medida que vamos nos trabalhando nesse sentido. Veja, aqui nós temos que reconhecer que esta humanidade é muito heterogênea. Cada um está num ponto evolutivo, cada um teve uma proveniência, cada um vem de uma experiência. Então, nós temos que nos ajudar uns aos outros, não? A nos libertar daquilo que somos naquele momento. Seja o que for que nós sejamos, nós temos que nos libertar daquilo, seja o que for. Então você tem que ajudar o outro a se libertar, tem que colaborar com o outro. Uma pessoa está perguntando, como superar a ansiedade por comida? Tem pessoas que são muito ansiosas por comida, então têm esta preocupação. E outros que não têm essa ansiedade normalmente, mas que de repente vem uma coisa e estão ansiosas, não? Mesmo quando a gente já está com isso trabalhado. Ansiedade por comida é uma coisa que existe. E ele quer saber como é que se supera isso. Então, nós podemos superar isso querendo, né? Primeiro, porque se não quer, não adianta. Então, querendo isto, você vai gradualmente diminuindo a quantidade de alimentos. Vai gradualmente diminuindo. Não tudo de uma vez, não precisa fazer jejuns, isso tudo é de outra época, é de outros tempos. Então, você vai diminuindo a quantidade de alimento, gradualmente. E, se possível, se servir de forma que fique sempre um pouquinho de apetite. Nunca saciar o apetite completamente. Se serve aquele tanto para o corpo poder ir funcionando, mas não sacie aquela ansiedade, não chegue a saciar isto. Ponha um pouquinho menos no prato do que aquilo que aparentemente você necessita. Agora, para ajudar isto, precisaria ir retirando, evitando os condimentos, procurar ingerir os alimentos naturais, assim como são, sem começar por condimentos, porque isto tudo traz interesse pela comida. Excitantes também, como pimenta, como sal, como açúcar, isto precisa ir controlando, ir eliminando, até que chega num ponto que você está em direto contato com o alimento natural. Aí fica mais simples, porque não tem aquela excitação que é dada pelo sal, pelo açúcar, pelos condimentos, pela fritura, por tudo isso que é usado. Então, é um trabalho que você precisa fazer gradualmente. Agora, é muito importante não se saciar completamente, deixar um pouquinho de para poder ir habituando o corpo, para ir educando. Quando se fala em corpo, não se está falando só no corpo físico, porque esse coitado sofre as consequências dos outros. Este está subordinado ao corpo mental, que é o mais delicado, e ao corpo emocional. Então precisa distinguir bem aquilo que é a necessidade do físico de ter alimento material, dessa ansiedade emocional. E o corpo emocional quer alimento de um certo tipo, mas não quer do outro. O emocional quer o alimento mais frio do que quente, e assim vai. Então, é preciso controlar o emocional. E é preciso também educar o mental. Como é que se educa o mental? Não pensando em comida. É assim que se educa o mental. Não se pense em comida. Vem a ideia de comida, me manda embora. Você se lembra do almoço? Manda embora. Claro, você tem um relógio, se apresenta ali na hora do almoço, se apresenta ali na hora da refeição, mas fora disso você não pensa em comida. Não pense em comida de forma alguma, a não ser no momento em que você está lidando com ela para se alimentar. Fora disso, não se pense em comida. Isso são as coisas que se sabe. Agora, precisa decisão, precisa vontade e precisa também um pouco de ajuda dos nossos níveis imateriais, que não tem nada a ver com essas coisas, não? E que podem, se invocados, nos ajudar. Podem nos auxiliar nisso. Agora, aqui uma pessoa está pedindo que se fale um pouquinho sobre os reinos dévico e angélico. E se existe algum momento na nossa evolução em que esses reinos se unam de alguma forma. Sim, pode haver, sim. Pode haver, pode acontecer de nós passarmos um ciclo dentro do reino dévico e depois voltarmos, e vice-versa. Bom, vamos vendo o reino dévico primeiro, que é o mais próximo de nós, é o que está mais em contato conosco, às vezes até em contato consciente, porque o reino angélico, os anjos, são um setor deste reino dévico. Os anjos são um setor deste reino. E esse setor dos anjos é misterioso para nós. Não foi dado à humanidade o conhecimento deste setor. O reino dévico como um todo, isso é simples de você ir concebendo. Mas esse setor angélico, isto continua obscuro para nós. Porque o seu campo é o nível espiritual, enquanto os devas estão em todos os níveis. Isso se explica por quê. Por que que os anjos são misteriosos? Porque a vida deles, o campo deles é no nível espiritual. E nós não estamos muito próximos do nível espiritual, né? Nós estamos fazendo todo um trabalho para chegar lá. Então lá que é o campo dos anjos, que é o mesmo reino, só que é um setor que está lá e tem outras funções. Esse reino dévico, este reino que está em todos os planos, está no espiritual também. Está em todos os planos, não? São seres, são consciências. E esses seres e essas consciências formam até uma hierarquia. Existe uma hierarquia dévica. Então a gente diz que é uma hierarquia paralela humana porque nós também estamos nos mesmos planos, formamos uma hierarquia, desenvolvemos juntos. Os devas, como veremos, contribuem muito para a nossa evolução. Então a gente diz que é uma evolução paralela, mas não é a mesma evolução. Então esse reino dévico são seres, consciências que têm um grau de pureza que nós não conhecemos. Esses devas, principalmente os mais avançados, têm um grau de pureza que nós não podemos imaginar. Porque são eles que manifestam a vida. A vida é uma coisa interna, não? A vida é uma coisa essencial, a vida é algo que a nossa mente não conseguiu ainda compreender nem definir. E o reino dévico é o responsável pela manifestação da vida. Então, se existe vida manifestada, são os devas que estão manifestando isto. Porque se não fossem os devas, a vida estaria lá, não se sabe aonde, não? Desconhecida para todos. E os devas, ao manifestarem a vida, ao produzirem esta manifestação da vida, eles trabalham com vibrações. Então eles vão criando todas essas vibrações que manifestam a vida e eles representam essas vibrações. Esse reino dévico que manifesta a vida, ele tem um campo de ação desde os modelos da vida. Os modelos da vida são uma coisa completamente imaterial, abstrata, num plano que nós não concebemos. Ali estão os modelos. Está o modelo de cada coisa, o modelo. Depois, quando aquilo vai sendo manifestado, vai deturpando. Então tem, por exemplo, o modelo do homem. E veja o que são os homens aqui. Tem o modelo de tudo. Mas esse modelo vai sendo deturpado, esse modelo vai sendo densificado. E os devas funcionam em todo esse percurso. Existem os devas que estão lá nos modelos, que conhecem os modelos, e existem os devas que vão descendo de nível até chegarem aqui nas formas concretas, que auxiliam na manifestação das formas concretas. Devas até que fazem as coisas concretizarem. Então o campo de ação deste reino é desde os modelos até quando isto tudo está manifestado. Toda a energia que circula no universo é acompanhada, assistida e conduzida pelos devas. Claro que aí se pode imaginar que tem uma hierarquia dévica, desde os devas mais avançados até os devas menos avançados. Bom, o trabalho dos devas é por patamar evolutivo. E as suas tarefas também variam de acordo com o patamar da vida em que eles estão trabalhando. Os devas superiores, os devas mais avançados, trabalham lá no mundo dos arquétipos e o trabalho deles é captar essas ideias dos arquétipos. Eles devem captar essas ideias. Eles captam e depois há um outro tipo de devas que recebe aquela ideia captada e a transmite. Aí o trabalho deles não é como os primeiros. O primeiro é captar a ideia. Esses outros é transmitir a ideia. Depois tem um outro tipo, um pouco menos evoluído, que é aquele tipo que constrói os moldes no plano etérico para aquelas ideias se concretizarem. Então, aqueles que transmitiam as ideias vão transmitindo e esse outro grupo de devas vai formando os moldes onde aquela ideia deve entrar. Porque as ideias têm forma, não? As ideias não são coisas assim soltas, as ideias têm forma. E os devas constroem esses moldes aonde essas ideias entram e tomam forma. Uma ideia então toma forma. Depois tem outro tipo de devas que cuida de ajustar esta forma ao padrão original, porque à medida que isto vai descendo, vai ficando diferente. Então, a uma certa altura, tem um grupo de devas que se ocupa de ajustar isto à forma original. Esses que ajustam os padrões à forma original, é com estes que nós teríamos que ter mais relação, com este tipo de devas. Então, quando nós queremos nos elevar, quando queremos corresponder ao arquétipo, ou os religiosos dizem querendo corresponder à ideia de Deus para nós, são os arquétipos, né? Aí nós precisamos de ajuda para isto. E esses devas fazem esse ajuste. Esses devas trabalham no ajuste desses padrões. Então esses são os devas que têm mais relação conosco. uma relação mais próxima conosco, porque os outros estão trabalhando em outros planos, em outras coisas. Agora, esses que ajustam os padrões aos modelos, com esses que nós teríamos que nos relacionar, trabalhar, que nos unir, teríamos que facilitar para que eles estivessem próximos, teríamos que não assustá-los, que não espantá-los, que não os expulsássemos, não é? Do ambiente psíquico, do plano mental, do plano astral, ou mesmo do plano etérico, porque eles chegam a descer até o plano etérico. Agora, esses devas não só ajustam os padrões que têm que ser ajustados, como também eles destroem formas que não servem mais. Então, se tem alguma forma relutante, se tem alguma forma que não corresponde, ou se tem alguma forma que já cumpriu o seu ciclo, vai precisar de outras formas, aí existem os devas que destroem. Agora, os devas também impulsionam e estimulam isto que se chama de reino elemental. E esse reino elemental são forças da natureza. São forças da natureza que preenchem aqueles moldes sutis onde as coisas se dão. Então existe o trabalho dos devas e existe o trabalho dos elementais, que é estimulado pelos devas. O trabalho dos devas, enquanto estão construindo, e isso então vai desde cima até, não é, a construção aqui embaixo. O trabalho dos devas, enquanto estão construindo, é orientado por membros da hierarquia espiritual. Os devas não funcionam sozinhos. Eles são uma hierarquia, mas o trabalho deles é orientado pela hierarquia espiritual, por membros da hierarquia espiritual. Toda hierarquia espiritual não se ocupa disso. São membros, alguns membros da hierarquia espiritual que se ocupam de orientar esse trabalho, de acompanhar esse trabalho. Por isso que a gente conhece membros da hierarquia que eram muito ligados aos devas, que tinham muita ligação, muita relação com os devas. O homem pode colaborar com esse processo, segundo o seu grau de pureza. Então, se o homem está todo contaminado, ele é uma peça dentro deste processo. Agora, para ele começar a colaborar com isto, para ele começar a participar desse trabalho dévico, ele precisa ir se purificando. Ir se purificando fisicamente, ir se purificando emocionalmente e mentalmente. Mentalmente, principalmente. Porque nenhum deva pensa. O deva recebe o impulso e obedece ao impulso da hierarquia espiritual. Então, nós temos que ter uma pureza de pensamentos para que possamos fazer um contato com eles. Só o nosso pensamento, se chegar neles, é como se chegasse lá, não sei, um tambor de chumbo. Porque ele é puro, ele não tem isto. Então, nós teríamos que realmente ter um trabalho de purificação do nosso pensamento. E, para isso, nós teríamos que ser orientados também pela hierarquia espiritual. Pode haver membros da hierarquia espiritual orientando a gente individualmente para isso, ou orientando grupos, ou até se preparando para orientar a humanidade. Porque num próximo ciclo da Terra, isto deve estar pronto. Num próximo ciclo da Terra, o pensamento do homem já deve estar num outro nível e essa relação com o reino dévico já deve estar acontecendo num próximo ciclo da Terra. E como os devas não tem mente concreta e também não tem livre-arbítrio, porque eles seguem o impulso que vem da hierarquia espiritual. Então, os nossos movimentos de mente concreta, de pensamentos, os afasta. Ou nós nos afastamos deles, como vocês queiram. E o nosso livre-arbítrio, essa nossa capacidade de escolher as coisas, de optar, de decidir, isto tudo afasta este outro reino, que não conhece isto. Não conhece. Então nós precisamos ter o pensamento purificado, precisamos ter o livre-arbítrio trabalhado para podermos começar uma relação com este reino, para podermos começar a trabalhar juntos com eles. E como é que o livre-arbítrio pode estar aí? Porque livre-arbítrio nós temos. Mas aí, com o nosso livre-arbítrio, nós, com o nosso livre-arbítrio, escolhemos entregar o livre-arbítrio. Isto não é uma imposição mental. Nós é que temos que escolher entregar o livre-arbítrio. E é o nosso livre-arbítrio que está escolhendo isto. Então o livre-arbítrio, em vez de continuar fazendo tudo o que ele quer, ele a uma certa altura escolhe se entregar. E aí o livre-arbítrio começa a se entregar e nós começamos a nos reconhecer mais próximos dos devas. Porque aí temos esta relação com eles. Somos dois sem livre-arbítrio. Somos dois com pureza. E é isto que junta. É a similaridade, isto é que une. Então, é preciso trabalho no pensamento, na pureza do pensamento, e é preciso ir entregando esse livre-arbítrio. Entregando esse livre-arbítrio a uma vontade monádica, porque os devas também têm mônadas. Então um ponto de contato é a mônada, é o plano monádico. E se nós entregamos o livre-arbítrio nosso ao espírito, à mônada, então está havendo um trabalho lá no nível em que é possível um contato. Bem, essas interações, todo esse trabalho, pode ser ajudado pela hierarquia espiritual, como pode ser guiado até pela hierarquia espiritual. A hierarquia espiritual pode guiar isto o tempo todo. Se nós estivermos fazendo este trabalho com a intenção de beneficiar o todo da vida e não para nós, compreende? É inconcebível para um deva o egoísmo. É inconcebível, não existe, porque ele não tem ego. Então ele não tem egoísmo. Então, para você entrar numa linha de colaboração e de contato com ele, você precisa querer isto para beneficiar o todo, pela evolução em geral. E não por algum motivo particular seu. Não por um desejo pessoal seu. Que isso se chama egoísmo, que é o que os devas não têm. Então não tem como chegar perto, porque não tem semelhança, compreende? Não é que a gente seja rejeitado, repelido, não une porque não é semelhante. É completamente diferente. Então precisa que se vá trabalhando esses pontos. E é bom que a gente trabalhe esses pontos para nós ficarmos na vanguarda do trabalho evolutivo. Porque a evolução está levando a humanidade para isto. A evolução está levando o reino dévico para isso, para se unir conosco. A evolução está levando para isso. Então nós precisamos ter isto em mente para podermos eventualmente até participar disto conscientemente, ou participar disso em algum nível do ser, porque isso traz muita paz, isso traz muita harmonia, isso traz a gente viver dentro da beleza, por exemplo. Mas é preciso que tudo isso seja feito em função da glória do todo. porque senão não funciona, não. Os devas hoje estão fazendo um trabalho muito próximo, muito concreto, que é o trabalho de revitalizar o etérico do planeta, porque o etérico do planeta está imundo, está sujo. Há áreas do etérico que estão mortas. Então, os devas estão trabalhando muito, revitalizando, limpando. Isso está bem próximo de nós. Isso está no plano etérico, está no plano astral, está no plano mental. Agora, se há um trabalho real, se está acontecendo um trabalho real, portanto, se existe um paralelismo entre nós e eles, uma certa altura, uma mônada do reino dévico pode passar para o reino humano. E uma mônada do reino humano pode passar para o reino dévico. Por um período, para fazer um estágio, para ir experimentando a união entre os níveis evolutivos. E existem até crenças, digamos crenças, porque não se pode provar estas coisas. Existem até crenças que alguns personagens bíblicos, alguns personagens históricos muito puros, tinham devas dentro deles por um período. Então, ali tiveram papéis na história muito especiais. E depois terminou aquele ciclo, aqueles devas se retiraram, voltou o habitante humano e o personagem histórico virou meio histórico. E assim por diante. Então, às vezes, esses devas entram na linha humana. E é uma grande ajuda para a linha humana. E se um humano entra na evolução dévica por um período, é muito ajudado e volta muito transformado. E um deva pode escolher, ele não tem livre-arbítrio, mas ele está numa linha evolutiva, está numa linha hierárquica, que o leva a ingressar no reino humano, para se expressar como deva, através do ser humano. Então aí nós podemos ter um ser humano que se expressa como um deva, que tem uma energia dévica. Isto aconteceu já na história. E nós poderíamos saber muito mais sobre esses fatos se a história não tivesse sido tão deturpada, se aqueles que contam a história, aqueles que escrevem a história, aqueles que escreveram a Bíblia, por exemplo, aqueles que escreveram, esses não entendem nada destas coisas. Então, nem perceberam quando essas coisas estavam acontecendo. Ou não quiseram perceber, ou trataram de esconder, porque tinham algum interesse egoísta na época. Havia, por exemplo, papas, os primeiros papas, que tinham interesse em modificar estas coisas, porque eles estavam com a ideia do poder. Então, houve muita alteração, houve muita adulteração de todos esses textos. Portanto, não é bem um texto desses que vai nos dar a linha correta ou real para esses contatos. Mas é muito nós estamos contando com o nosso mundo interior, com o nosso plano subjetivo, porque no nosso plano subjetivo, no nosso plano interior, nós temos a possibilidade desses contatos. Agora, o que nós chamamos de hierarquia angélica é um setor deste reino. É o setor deste reino que lida no plano espiritual. E embora nós também estejamos no plano espiritual, como não estamos muito lúcidos lá, esta hierarquia para nós é misteriosa. Nós podemos até perceber que ela existe, mas é um mistério para nós. Não tem corpos físicos, um anjo não tem corpo, ele é completamente imaterial e só pode ser contatado, então, no nível muito interno nosso. Agora, tanto a hierarquia dévica quanto os anjos, embora sejam dois níveis, né, dentro da mesma hierarquia, ambos os setores estimulam a evolução humana no plano espiritual. Isto é um trabalho em comum que elas têm quando se trata de nós. E tratam também de transmutar as nossas cargas, principalmente o reino dévico. Transmutar as nossas cargas no plano mental, no plano psíquico. E também devas e anjos procuram nos ajudar a colocar a nossa vibração em harmonia com a vibração mais elevada do planeta. Então estão sempre nos puxando para cima. Nossa vibração para que ela esteja mais próxima da vibração mais alta do etérico do planeta. Agora, os anjos podem tomar uma dimensão espiritual que possam servir de distribuidores de energia para nações inteiras. Não só para seres humanos, mas para nações inteiras. Então existem anjos de determinadas proporções evolutivas que se encarregam de nações. E graças ao trabalho desses anjos é que algumas nações existem. E que algumas ações ainda não desapareceram do nível da existência. Nós vamos estabelecendo ligação com os anjos, inclusive, é quando nos concentramos na nossa realidade interior. E quando a nossa realidade externa é um incidente na nossa vida. Mas aí precisa um trabalho na consciência. Precisa que a gente mude bastante e que a gente esteja realmente concentrado na nossa realidade interna em um nível onde não haja mais conflitos. Porque no nosso interior tem muito conflito, mas se a gente vai se aprofundando, a uma certa profundidade não há mais conflitos. E é lá que a gente tem que chegar para encontrar os anjos. Então isso são fatos muito além do nosso raciocínio, não muito além da nossa concepção mental, e que portanto são fatos que são deturpados pela nossa mente, pela nossa compreensão. Então nós teríamos que não nos iludir muito com a nossa concepção sobre estas coisas. Porque a nossa concepção sobre essas coisas já é uma deturpação da coisa. Então nós temos que estar fazendo sempre, continuamente, um trabalho de aprofundamento. E um trabalho de negar aquilo que já compreendeu, aquilo que já concebeu, aquilo que já concluiu. Porque senão você fica no nível intermediário. Você não vai para a realidade. Então é preciso estar sempre buscando e sempre estar alimentando esta busca, não, com muita calma, com muita tranquilidade, porque oscilação, conflito, tudo isso vai deixando a gente na superfície. E isto vai fazer parte da educação na Terra futura. A educação na Terra futura não vai ter nada a ver com isto que a gente chama de educação. Então, isto tudo seria a educação nossa. E na Terra futura, isto será uma realidade. Isto será o nosso trabalho. Então, estamos nos preparando, né, para todo esse mundo futuro, para toda esta situação futura. Enfim, a nossa vida, por mais consciente que seja, é para ser considerada uma preparação. Ai daquele que pensa que chegou em alguma coisa. Então é sempre uma preparação. Mesmo que você se interiorize e encontre um anjo, é uma preparação para uma outra coisa. Porque a evolução é infinita. A evolução não termina. De forma que se trata da gente não se deter em parte alguma, não se deter em ponto algum. Se trata de estar sempre caminhando. E vocês sabem que para caminhar você precisa estar fazendo um exercício, né, de se desvencilhar de tudo aquilo que eram as melhores coisas que você conseguiu um pouquinho lá atrás. Então você tem que estar sempre fazendo esta ginástica de se desvencilhar de tudo. Esse é o nosso, nossa tarefa nesta etapa evolutiva. Claro que a maioria nem sabe nada disso, nem reconhece isso, não quer nem saber disso. Mas a etapa evolutiva atual seria esta. Então aqueles que puderem tomar consciência vão aderindo, vão fazendo da melhor forma que puderem, sempre sabendo que precisa ser diferente. Porque se a gente tiver esta intenção de não parar em ponto algum, nós podemos ser mais ajudados. As ajudas se tornam mais dinâmicas, porque a hierarquia não tem essa paralisia que nós temos. A hierarquia não vive paralisada em ponto nenhum. Então nós temos que ir nos lembrando dessas coisas, não? Lembrando dessas coisas e ir transmitindo isto para as nossas células, ir transmitindo isto para os nossos corpos, ir transmitindo isto para as nossas ações. E é um trabalho contínuo. Enfim, quem está nisso nunca está entediado. E quem está nisso também nunca tem tempo para nada, porque é o tempo todo isto, esse tempo do relógio e o outro também.